Como é que é, maltinha? Está tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desnorte. Como é que vocês estão? Eu não sei como é que vocês estão, mas uma coisa eu sei. Vocês não estão tão bem como eu. Que eu estou neste momento, ainda por cima, acho que está mau tempo no Porto. Ainda por cima. E eu estou neste momento aqui no Brasil, né, com uns bons 30 graus às 8 da manhã. Foi às horas que eu acordei para vir gravar hoje o podcast. Neste momento, com uma mosca atrás de mim, daquelas gigantes, e um cãozinho, que estou aqui, eu estou aqui numa quinta. E é bem cagando. Pá, é isto, tipo. O búzio. Acabei de encontrar um búzio gigante aqui no meio do mato, que eu estou aqui numa quinta, onde estamos a dormir. Por isso sei que vocês não estão tão bem como eu. Tenho neste momento à minha frente, neste caminho que eu estou a percorrer, quatro garças lindíssimas, gigantes, que estão a olhar para mim e neste momento a vir na minha direção. E à minha direita estou a ouvir um barulho que eu nunca ouvi. Deixa-me ver se eu consigo ver alguma coisa. Pá, é que uma das merdas aqui, eu já vou falar, já tenho aqui tudo mais ou menos organizado, as minhas notas para não ser um podcast daqueles em que eu me perco e não sei o quê. Às vezes vou-me perder, mas pronto, porque eu sei que quero falar de certas coisas. São as garças, yeah. Eu queria só começar por dizer que amigos chegados, tive que pôr um limite, malta, desculpem. O que é que eu vou fazer a partir de agora? Pá, porque eu curti a ideia, as pessoas estão a reagir, as pessoas estão tipo, pá, estou a fazer umas brincadeirazinhas de amigos chegados, porque eu também não posso revelar, lá está, ou seja, porque o Diogo também está a pôr as coisas no Patreon, tá, e depois vamos usar muitas filmagens para o programa dele, né, para o conteúdo do Batáguas, então eu não posso estar a fazer stories malucas de nem posts, pá, à maluca de coisas que estão a acontecer aqui. Por isso, o que eu vou fazer, acho que esta cena dos amigos chegados é fixe, vou conhecendo também melhor alguns de vocês e isso é bacana. Para a próxima, ou seja, quando eu for fazer uma viagem ou quando for, sei lá, fazer alguma coisa que eu acho que possa ser conteúdo interessante, eu volto a dizer isto e faço outra vez por ordem de coisa. Ou então, pá, vou tentar criar meio aqui uma lista, não sei, ainda vou ver. Pá, porque efetivamente eu meti, tipo, eu neste momento tenho nos amigos chegados, tenho tipo, 30, 40 pessoas que são minhas amigas, não é? Meus amigos chegados, efetivamente. E depois tenho 100 pessoas que ouvem o podcast. E deixei bués de fora, porque pá, ainda por cima aqui tenho pouca rede, estar a pôr coisas e não sei o quê, depois também não queria estar sempre a sentir a pressão de repente ter mais pessoas lá. Então, já. Mas obrigado também pelas mensagens, vocês foram muito queridos esta semana. Com todas as mensagens que mandaram, por eu ter sido um ganda gay no último episódio, por isso, yeah, vocês são os queridos, são os maiores, mas é passar ao que interessa, que é o quão surreal está a ser esta experiência a todos os níveis. Ou seja, desculpem, agora estava a me distrair porque estava a ver pessoas ali na quinta. Pá, isto está a ser. É surreal, nós só dizemos a palavra surreal, surreal. Eu não vou contar, provavelmente, as duas histórias mais engraçadas que aconteceram, porque vou contá-las. Já estou a escrever, já hoje de manhã estava ali meio a magicar, a organizar na minha cabeça, já escrevi umas piadas para stand-up. Tem que ser conteúdo para stand-up, não é? Mas aconteceram coisas, eu vou fazer tipo um resumo. Nós no primeiro dia chegamos, pá, a viagem é dura para chegar a Bataguaçu. É uma viagem dura porque tem que se fazer, ou seja, às 10 horas para São Paulo de voo, neste caso eu vim de Lisboa, 10 horas para São Paulo, depois podem escolher ir de voo para olha, está aqui um coco, desculpem, pronto, eu ia dizer que não me ia perder, e está aqui um coco bem verde, mas isto não é um coqueiro? Ui, que merda que será esta? Ui, foda-se, isto é bué estranho. Pá, tá, tipo, tá, imaginem, coco daqueles com raiz e tudo. Ah, ok. Eia, bem. foda-se, acho que é a primeira vez que eu vejo assim um coco selvagem. E está cheio de carne por dentro. Tipo. Eia, bem, que bom. Que fixe. Se calhar vou levar já. Tipo, quando passar, voltar a passar aqui, vou levar isto para lá para ver se consigo tirar alguma coisa. E está aqui outro coco. Deixa-me ver. Será que. Pá, porque aqui há capivaras, há, tipo, há bué animais. Há muita coisa. E eu não sei se eles não podem não tipo, estar a trazer para aqui, por exemplo. Não sei. Deixa-me. Vou levar o coco para ali e já vamos ver. Experimentei água de coco, odiei. Eu já tinha experimentado água de coco e acho que até nem tinha odiado. Mas a daqui, a que eles bebem aqui, odiei. Mas pronto, retomando. Nós fomos o primeiro dia, chegamos no primeiro dia. Pá, depois fizemos as 8 horas de carro de São Paulo para Bataguaçu. Que também dá para apanhar um voo para Presidente Prudente, que é uma terra que fica tipo 1 hora de Bataguaçu. E pronto. Pá, e nós, as nossas expectativas estavam. Pá, Bataguaçu, uma aldeia, o que é que nós vamos fazer tantos dias, não é? Mas tipo 4 ou 5 dias numa aldeia. Pá, e nunca nenhum de nós esteve no Brasil. Pá, e por muito que as pessoas nos expliquem, as pessoas nos digam quão incrível é um sítio, nós, pá, né? Acabamos por estar sempre de pé atrás e de. Porque as pessoas acabam por contar muitas coisas e nós não sabemos. Pá, a verdade é que nós chegamos aqui, meio que tratamos das apresentações durante a manhã. Ou seja, no primeiro dia, conhecemos o prefeito, conhecemos o representante dele, conhecemos muita gente. Pá, e não tínhamos bem nada para fazer. Pá, e tínhamos conhecido um rapaz, o Ricardo, que é o secretário do desporto aqui de Bataguaçu, que é provavelmente a pessoa com quem nós até nos ficamos, pronto, a dar melhor entretanto, mas nós na altura, pronto, não o conhecíamos, e ele recomendou-nos para nós irmos a Santo Epitácio. Ele disse assim, vão a Santo Epitácio, que é uma terra, mesmo aqui pertinho de Bataguaçu, vá, vão lá, vejam se gostam. E nós, pronto, está bem, pá, fomos, e de repente estamos numa das praias mais bonitas onde nós já tivemos. E estamos lá, e estamos todos a olhar uns para os outros, tipo, isto é magnífico, isto é magnífico. Porque Bataguaçu, ou seja, é uma aldeia, efetivamente. Pronto, não tem bem nada, não tem bem nada. Tem coisas interessantes na mesma. As pessoas são, sem dúvida, o mais interessante. Mas não deixa de ser uma aldeia, uma terra que não tem, assim, grande coisa. A magia está à volta, né, da zona de Bataguaçu. Pá, nós vamos a Santo Epitácio, estamos lá. Porto Sol inacreditável, lindo. Pá, estamos dentro da água que estão tipo a 29, 30 graus. Vamos buscar Brahmas, que é a cerveja daqui, a principal cerveja daqui, que é muito boa. A ver Brahmas no coisa, a tirar fotografias, já a gravar uns clipes que possam entrar para o programa, meio ali, vlog, coisas com graça, pumba, pumba, pumba. Está a vir um galo gigante neste momento atrás de mim, me está a chatear um bocadinho. Porque é mesmo gigante e eles. E pá, galos e galinhas metem-me um bocado de nojo. Vivos. Tá mesmo. Pá, é que eles. Tipo, os galos e as galinhas olham mesmo com um olhar meio tipo fodido. Está mesmo a vir em direção a mim, filha da puta. E é que vocês neste momento. Eu estou tipo encurralado, porque eu tenho quatro garças de um lado e um galo do outro. E é assim, meus amigos. Eu se tiver que escolher, é cabidela. Estão a perceber? É cabidela que eu faço. Ou cabidela de garça, que eu não sei, pode ser um prato. Então nós estamos lá. Ah, não, ok, ela só quer fugir de mim. Pá, porque é que estas putas destas aves têm que mexer tanto o pescoço quando andam? Foda-se, não conseguem só mexer as putas das pernas. É que fica creepy para caralho. Então nós estamos lá a beber Brahmas, tipo, na água, tipo, 30 graus de água super calminha. Pá, e de repente começa a baixar para o pôr do sol. E a baixar, e nós estamos tipo a ver cores que nunca vimos na vida. Nunca vimos na vida aquelas cores no céu. Aquilo estava uma coisa inacreditável. A baixar o pôr do sol. Nós só falávamos do pôr do sol. Nós dizemos, pá, vocês estão a ver isto? Isto está incrível, não sei quê. E o Diogo até estava a dizer, tipo, isto se calhar é o paraíso. Nós se calhar vamos descobrir que isto é o paraíso. E nós estamos, e pôr do sol, pá, vemos o pôr do sol lindo enquanto estamos a ver Brahmas. Podemos ou não ter arranjado, não vou dizer um pouquinho de maconha, podemos ou não ter arranjado um pouquinho de maconha, pá, e estávamos lá todos, pá, uma vibe incrível, E uma coisa que está a acontecer aqui no Brasil, não só a mim, entretanto já vos conto também a quem, o que é que aconteceu, é, temos meio estados de transe, de, ou seja, nós estamos a tirar fotos, porque também está aqui o meu amigo, o Gui, videógrafo e fotógrafo e tudo que também se... É tipo, pronto, é uma espécie de outro Belmiro, que é incrível. E, epá, e o gajo estava a tirar fotos e não sei o quê, epá, fotos lindas, tipo super contente com as fotos, vibe e o caralho, não sei o quê. E de repente estou por mim, estou sozinho lá no mar, aqui, não é mar, é rio, aqui é rio, porque isto é centro, isto é o Mato Grosso do Sul, no rio, e estou a olhar para o pôr do sol e entrei num estado de transe, de quase de hipnose, que até me emocionei. Tipo, estava-me a emocionar. Primeiro também estava a pensar que, olha, curtia que a Ana estivesse aqui, não sei o quê, pronto, estou com saudades, essas merdas, essas parleirices. Mas estava tipo, comecei tipo meio de lágrima, de porra, que coisa linda que está a acontecer aqui. E entrei nesse estado de transe e fiquei tipo 10 minutos sem ninguém me chatear, ninguém me chateou, ninguém me chamou, estava toda a gente na sua cena e não sei o quê. Pá, e foi uma coisa incrível. E então, o que é que acontece engraçado? Nós saímos. Estavam lá umas pessoas que nós conhecemos porque que faziam parte também dos órgãos da prefeitura, que são assim umas pessoas mais jovens com quem é mais fácil nós conseguirmos conversar e tudo, que se vieram a revelar pessoas incríveis. Eu vou dizer muito incrível ao longo deste podcast, ok? E eles explicam-nos, e pá, eles sabem fazer as merdas, eles têm ginga, os brasileiros, eles têm mesmo ginga, que é, ele convidou-nos. Ou seja, convidou-nos, ele fez-nos esta sugestão para nós irmos ao pôr do sol, para irmos ao pôr do sol, para irmos àquela praia, vimos o pôr do sol, voltamos a encontrar com eles e eles disseram, então, que tal? O que é que acharam? E nós estávamos a dizer maravilhas e eles do género, já, nós sabemos. E depois contam-nos que aquele foi votado o pôr do sol mais bonito do Brasil. O ano passado, uma cena assim. E nós, não, a sério, nós acabamos de ver o pôr do sol mais bonito do Brasil. E eles, exatamente. Por isso é que eu sugeri, não sei. Ou seja, meio que se fosse eu a sugerir, eu sou um chato do caralho. Se fosse eu a sugerir, é vai ver aquele pôr do sol, tens que ir, é lindo, é incrível, foi votado melhor. Não, isso tira vontade, eu já falei disso aqui, isso tira vontade. Eles sabem fazer. O que ele disse foi: olha, recomendo vocês ir a Santo Epitácio, uma praia muito linda, acho que vocês vão gostar. E nós, ok, pronto, não há bem mais nada para fazer, vamos lá. E de repente, praia inacreditável. Lindo, o melhor pôr do sol do Brasil. Vamos jantar com eles, beber um copo com eles. Eles estão a dizer: sim, é o pôr do sol mais bonito do Brasil. Aquilo é muito bonito. É um sítio também onde as pessoas vão relaxar, vão não sei o quê. Estou a explicar porque ele depois tem uma santa, eu não sei qual é que é a santa, gigante na praia a rodar, que também é impressionante, uma espécie de uma estátua. E começou-nos a explicar. Ou seja, ele podia ter explicado tudo antes, meio que aumentava as expectativas desnecessariamente, mas não, pumba. Tipo, eles têm mesmo uma ginga do caralho. Depois, no segundo dia. Fomos, pá, tivemos uma situação um bocadinho chata de manhã que lá está, não vou falar porque pode ser para stand-up ou para outra coisa, mas não só falar. E à tarde fomos, porque aqui isto é uma zona rural e eles têm as fazendas. E lá está, esta malta tinha-nos sugerido: olha, vocês podiam ir ver as fazendas aqui da malta trabalhadora do campo, a malta que trabalha ao campo. Epá, e eles disseram isto. E eu pensei: pronto, era tipo meus quintais em Portugal, pessoas que têm quintais em casa, pessoas que têm gado e não sei o quê. Nós chegamos lá e é literalmente uma daquelas fazendas, ou só há daquelas fazendas. Que são tipo aqueles ranchos dos filmes, tipo dos meio western, meio de cowboys. Estão a perceber? Tipo, eu pus um puto e por acaso acho que ainda não pus esse puto nos Amigos Chegados. Olha, foda-se que merda, esqueci-me. Pá, que estava a treinar aquela cena de fazer um nó numa corda e atirar a corda e prender alguém. Tipo, estava um puto literalmente sozinho num canto da fazenda. Fazenda, pá, nem sei. Pá, tipo milhões de quilómetros quadrados, acho eu. Acho que é milhões. Não, eu sou um bocadinho mau com este tipo de números, mas tipo uma fazenda enorme. Pá, e eu tirei foto, tiramos fotos meio. Pá, eu só queria. Eu senti que estava a jogar Red Dead Redemption 2, que é aquele jogo que eu acho que já falei aqui que se passa no século XIX e é de não é bem cowboys, é cowboys, mas não é aquele estilo que vocês estão a pensar de cowboys, é sobre o término das gangues, porque os Estados Unidos eram muito regidos pelo crime e por pilhar, e as gangues faziam o que queriam, e foi numa altura em que a polícia começou a limpar essas gangues e o Estado começou a investir mais nas forças policiais para prender todas essas gangues, e foi numa altura quase de guerra civil entre essas mesmas gangues com as forças do Estado. E pronto, pá, eu senti que estava a viver aí. Pá, o pôr do sol entre as árvores, a bater nos cavalos, que lindos. Os bois, tipo, um boi branco lindíssimo, que tem tipo meio uma bossa. É, tipo, eu até cheguei lá, a primeira coisa que eu disse que eles riram-se foi: é que os camelos são estranhos. E eles riam-se e não sei o quê. Pá, e é tipo. E fomos andar a cavalo. Pá, estávamos mesmo no paraíso. De repente estávamos tipo outra vez, tipo, noutro estado de transe, a ver. Um pôr do sol numa planície gigante, cheia de vacas, bois, cavalos, cães lindos, 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 super meigos, que só querem brincar e fazer festinhas. Eu até pus um vídeo desses nos Amigos Chegados. Pá, uma coisa, tirei fotos, pá, fiz uma montagem minha, tipo na capa, porque o Gui tirou-me fotos. Ah, porque eles estão a dizer que eu já não preciso tirar mais fotos na vida, porque a melhor foto que já me foi tirada... já foi tirada, né? Passando a redundância. E eu, entretanto, vou fazer um post deste do Brasil, quando o Diogo também fizer, provavelmente, algumas coisas, porque lá está, não posso também dar spoilers de merdas. E provavelmente a foto vai ser a capa desse carrossel que eu vou meter no Instagram. E depois vocês vão ver. Fiz uma montagem de mim numa capa do jogo do Red Dead Redemption. Pá, foi incrível. As pessoas... mesmo muito simpáticas a convidar-nos para ir assistir à aula, para ir comer não sei o quê, para ir beber não sei o quê. Muito, 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 muito bacana. E depois, no terceiro dia, que foi ontem, né, fomos andar em lanchas, porque aqui tem um rio, pai, tem um rio muito grande, Bataguaçu, e toda esta zona, há uns anos atrás, foram vítimas de umas cheias muito, muito grandes. Que se formou um rio, isto até é bem estranho de pensar, né? Tipo, há um rio que não estava aqui tipo, há 80 anos. Tipo, há boas fotografias de satélite e tudo de uma terra que existia e que ficou completamente submersa durante numa extensão de 12 km por causa de umas inundações terríveis que aconteceram. E nós fomos, pronto, agora esse rio é a forma de sustento de muita gente que vai, e aquilo pesca-se muitas piranhas. E inclusive o Rui, o Cruz, até pescou um peixe que o gajo nem sabia que peixe era esse, de tão raro que era. Então fomos pescar piranhas e hoje vamos comer o sashimi das piranhas que pescamos ontem. Nós pescamos cerca de 12 piranhas. Grandes, pá, eu nunca tinha visto uma piranha assim ao vivo, porque são grandes. E depois os dentes são mesmo, mesmo, mesmo duros. Tipo, o gajo mostrou-nos a pôr um anzol na boca delas, elas conseguem partir o anzol. Por isso é que o que se tem que fazer é, como isca, é pôr uma carninha com muita gordura, que é mais difícil de trincar e passar. E pronto, elas ficam ali a mastigar. E depois conseguimos prendê-los com anzol. Mas foi fixe, pesquei as minhas primeiras duas piranhas. Eu nunca tinha pescado nada, já tinha ido à pesca, mas nunca tinha pescado nada. Aquela sensação de estar a puxar, ao contrário, não sei o quê, e estar ali a enrolar até ela vir, pá, é uma sensação bué da fixe. E foi muito bom, pá. Tivemos a ver, pá, pois porque isto é o Brasil. Ou seja, eu nunca tive curiosidade nenhuma em vir ao Brasil, não vou mentir. Eu acho que até já disse isto aqui no podcast, porque, pá, relatos de perigoso, assaltos, mortes macabras, coisas, pronto, whatever. Mas sempre me disseram, pá, mas compensa, porque isto é um grande elogio, não é para se fazer um país. Pá, apesar dos possíveis roubos e da tua possível não segurança, compensa porque é muito lindo. E eu agora estou a começar a perceber, porque vocês estão de repente a andar... né? Para quem nunca veio ao Brasil, né? Não estou a dar novidade nenhuma a algumas pessoas, mas tipo, vocês estão a andar e de repente vem, pá, aqui, por exemplo, nós estamos em Bertaço, que é uma quinta que fica a mais ou menos 15 minutos de Bataguaçu. Desculpem. Fica 15 minutos para Bataguaçu. Pá, de repente vocês estão a andar e vêm. Epá, desculpem. Dá-me alergias. E vocês vêm. Oh, deixem-me olhar para o. Ah, ok. Estava a ver se via até alguma coisa. Vocês vêm araras. Pá, tem aqui uma arara que anda aqui solta na. Não, até são duas. Pá, que ela veio parar aqui por acaso, porque começaram a dar comida. Mas de repente vocês vêm tipo araras. Ou garças lindíssimas, ou papagaios de cores, pá, do maior, do verde mais vibrante que existe. Pá, no outro dia vi uma arara, não sei se era uma arara, mas era um pássaro grande, até grande, tipo, pá, com 1 metro, tipo, 1 metro e tal. 1 metro e tal não, mas pá, 1 metro. Amarelo, pá, não é fluorescente, mas aquele amarelo pintado lindíssimo a voar. Depois tem garças enormes, lindas a voar. E uma das coisas que eles recomendam, que nós estávamos a falar com a malta de Bataguaçu, é no Brasil, tipo, os portugueses caminham muito a olhar para baixo. E isso é verdade. Eu quando estou a caminhar, eu estou muitas vezes a olhar para o chão. E eles estavam a dizer: aqui no Brasil, habituem-se a caminhar, a olhar em frente ou para o céu. Vocês vão ver coisas muito bonitas. E é verdade, de repente nós estamos assim a andar e nos postos de eletricidade não há pombos, há papagaios. É cor por todo lado, pá, é uma coisa mesmo, 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 mesmo bonita. E nós fomos ontem, então, nessas lanchas, pescar piranhas, pá, e depois pronto, aquilo tem muitas ilhas desertas, daquelas paradisíacas. Eu também pus no, isso no, no, nos Amigos Chegados. Pá, de repente estamos em ilhas paradisíacas e eles disseram: olha, tenham só cuidado quando caminham aqui neste rio, olhem aqui, olhem para o chão, vão olhando para o chão. Porquê? Porque tem muitas raias, mesmo muitas raias. E eu: ah, mas é aquela. Porque eu já em Menorca, quando nadei, vi algumas raias pequeninas, super fofas. Eu sei que se elas têm um ferrão que aquilo picando vai para caralho. Mas pronto, eram pequeninas, estão longe, elas têm medo, aquilo, elas só atacam se uma pessoa as calcar. Está-se bem, aqui nós estamos mesmo. Ou seja, a andar na areia, elas podem estar camufladas e nós calcamos e elas vêm atrás de nós para nos dar com o ferrão e foder-nos. E aquilo acho que é uma dor insuportável, segundo o que contam. Pá, e de repente, nós estamos a dizer: ok, foda-se, pá, é fugir das raias. E ele: pronto, mas é mais difícil ver raias, não sei. Pá, os gajos, bué da simpáticos, porque eles estavam lá, pá, eles tinham pescado tipo piranhas, não sei o quê, estavam a fazer. A limpar as piranhas para fazer sashimi, mas provavelmente para outras pessoas, até super bonito. Isso foi uma coisa que eu pus nos Amigos Chegados. Montaram basicamente uma mesa dentro d'água, aquilo é mesmo. Era paradisíaco, era de filme. À sombra de uma ilha, das árvores de uma ilha, ali a cortar o peixe que tinha acabado de pescar no barco que está mesmo ali ao lado. Lindo, uma imagem linda. E ele pegou nas cascas do peixe, na pele do peixe, e atirou-as ali para uma zona. E disse: daqui a um bocado passem lá. E nós: ok. E nós, passado para aí 10 minutos, passamos lá e estavam tipo 6 ou 7 raias, mas raias gigantes. E eu pensei que a Menorca tinha visto uma raia gigante. Aquilo é que são raias gigantes, às pintas. Lá está, é que eu percebo aqui no Brasil é tudo vibrante. Estão a perceber? Não há nada assim meio desinteressante, é tudo bem expansivo e ou barulhento e com muita cor. Estão a perceber? Então, já, fomos pescar e, pá, nós temos muitas coisas para gravar. Nós temos coisas que escrevemos, ideias que tivemos, temos até, ou seja, publicidades para fazer, por exemplo. E nós temos ido gravar coisas, temos tido um plano, não é? Temos o produtor connosco, neste caso é o nosso manager, mas que está a fazer produção disto, organiza e não sei o quê. E ontem, meio ali no trabalho, não sei o quê, enquanto estamos a andar de um lado para o outro de barco. Pá, de repente eu estou a falar para o Diogo, porque íamos os dois no mesmo barco, pá, e o gajo não me está a responder. O gajo está tipo só a olhar para a paisagem e não está a responder. E eu percebi: ah, ele está a ter meio um momento de transe. Ele está a ter um momentinho dele. Porque aquilo era de facto. Pá, não. Lá está, não dá bem para explicar, malta. Pronto, é tudo muito bonito. Não vale a pena estar aqui a dizer incrível e inacreditável muito mais vezes. Estávamos a andar de barco e assim uma paisagem verde, muito bonita mesmo de filme, que. Pá, ele não me está a responder. E de repente, passado para aqui 1 minuto, e ele vira-se para mim e diz assim: porra, caraças. E eu: o que é que foi? Ele: pá, acabei de ter aqui um momento de transe. E eu: já, eu percebi. Deu para perceber. E completamente justificável. É muito fácil estar aqui. E pá, e nós estamos muito a pá, queremos voltar, mas agora trazer tipo namorada, queremos mostrar a toda a gente isto. Então, eu adorava fazer aqui uma visita guiada com a Ana de olha, anda a ver este sítio, anda a ver este sítio, anda a ver este sítio, anda a conhecer esta pessoa, olha esta pessoa, epá, pessoas incríveis, pessoas mesmo fixe, super divertidas. Pá, eu tive conversas, pá, eu tive em várias, eles convidam para casa como se fosse. Ah, porque uma coisa que eu preciso dizer é que, ou seja, isto é, eles próprios são os primeiros a dizer isto, estes sítios, estas aldeias mais deslocadas dos centros, acabam por ser um bocadinho, algumas, atenção, uma exceção àquilo que é o Brasil e que é uma representação do Brasil, que é que a ideia que toda a gente tem da criminalidade e não sei o quê. Aqui, malta, em Bataguaçu, as pessoas deixam a casa, a porta de casa aberta. A porta de todas as casas está aberta. Eles dizem mesmo, não há. A única criminalidade que existe em Bataguaçu é muitas vezes ladrões de gado. Que vão às fazendas, roubam tipo uma vaca, essas coisas. De resto não há. Então, super seguro, estamos sempre a tirar fotos ao telemóvel. Estamos muitas vezes sozinhos, eu vou. Pá, é super, super tranquilo. Pá, eu tive conversas. Pá, se calhar também. Às vezes uma pessoa é sempre preconceituosa, uns mais do que outros, mas há sempre algum preconceito com as pessoas. E. Pá, eu não estava à espera de vir para aqui e ter, se calhar, conversas sobre política que eu nunca tive em Portugal. Eu tive conversas com pessoas, pá, sobre política, sobre. Pá, sobre. Conversas muito interessantes com toda a gente. E eles são super simpáticos, ou seja, até tive uma conversa com uma pessoa que tinha visões políticas em certos aspectos muito diferentes das minhas. E também eram diferentes das pessoas que estavam comigo, pronto. E eu até disse: Ah, não, mas eu não concordo. E não é que ficou aceso, mas ficou. Ou seja, mas eu disse mesmo: Pois, mas eu não sei, eu acho que isso é uma utopia, não sei o quê, esse tipo de conversa. E eles até estavam a dizer que. E eu disse: Ah, desculpa, ou uma parte que eu pedi: Desculpa, eu não quero estar aqui a contrariar, não sei o quê. Ele: Não, não, está de boa. Está de boa, é dialogando que a gente se desenvolve e não sei o quê, não sei o que mais. Os próprios amigos dele, que não concordavam com muitas coisas com ele, diziam que falavam muitas vezes daquilo e nunca discutiram, nunca ficou aceso. Não sei, é. Pronto, também. Lá está, isto. Ontem estávamos a falar, porque já estávamos a falar em ter uma casa de férias aqui para vir com a nossa família e com amigos. Só que nós temos que deixar passar esta honeymoon phase. Temos que deixá-la passar para perceber, né, se isto faz sentido. Porque aqui os locais, por exemplo, nós já falamos com muitas pessoas, eles dizem: Sim, isto é muito bonito, mas isto não é nada comparado com o Brasil. Olhem, acabei de ver duas araras amarelas lindíssimas. Duas araras, mas um amarelo torrado. Ai meu Deus, estão a ver? É isto. Isto é lindo. Pá, sabem o que é que aconteceu aqui ontem, aqui em Bertaço, nesta quinta que nós estamos? Estamos a caminhar. Todos, pá, estávamos com os amigos que fizemos aqui em Bertaço, pá, e um senhor estava a caminhar e um papagaio, eu não sei se era um papagaio ou se era uma arara, porque não era tão grande como uma arara, era uma espécie de papagaio. Um papagaio amarelo lindo pousa no ombro do senhor. Olha, mais dois papagaios. Pousa no ombro do senhor, no ombro esquerdo. O senhor olha e age como se nada fosse. Amigo, um papagaio acabou de lhe pousar no ombro. Você foi nomeado oficialmente pirata. Ok? Faça o favor de meter uma puta de uma pala no olho e vá roubar barcos. Não! Mais dois. Pá, foda-se. Eu vou abrir papagaios agora por aí. Pá, o gajo andou, olhou para o papagaio, sabem? E depois, passado um bocado, é que fez assim: vá, show, show daqui. E o papagaio foi à vida dele. Estou a ver, é isto, é, parece que estamos meio num filme, é mesmo estranho, surreal. E de repente, porra, de repente estou com meia hora de podcast e acho que eles estão a mim. Ah! Olha, esperem aí. Tem uma águia aqui, vou pôr nos amigos chegados se conseguir apanhá-la, esperem aí. Ah, fugiu, filha da puta. Filha da. Peraí, está aqui. Desculpem, malta, desculpem, 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 desculpem. E ela está a planar por cima, tipo de uma. Aí é bem, que águia linda. Aí é bem. Foda-se, que lindo. Uma águia que está tipo a planar por cima de uma árvore, deve estar a ver meio uma presa qualquer. Ah, de repente, eu estou. Isto é engraçado porque, como saiu aquela série do Conan, que está na HBO Max, é o Conan Must Go, em que é basicamente ele vai para sítios, vai ter com fãs dele lá nesses sítios, nesses países, e faz meio sketchzinhos e levou os escritores com ele. Para, ou seja, há certos momentos em que os escritores, ok, olha, bora fazer isto, bora fazer isto desta maneira, já que estamos aqui, isto aconteceu, bora gravar este mini sketch. Pá, e de repente eu estou a ter esse trabalho. Porque, pá, eu estou a adorar a cena de. Pá, estou a ver o Diogo em determinado sítio e assim, pá, foda-se, era bué da fixe que agora fiz. Eu não posso dar spoilers porque muitas coisas vão entrar no programa, que acho que vai compensar para caralho ver. Tipo, olha, foda-se, já que estamos aqui, era bué da fixe meio que gravar um sketch. E depois é que nós estamos com o Gui. É como se estivéssemos com o Belmiro. Para mim, ou seja, eu trabalhei mais com o Belmiro do que com o Gui. Somos muito amigos. Até acabamos por ser mais amigos de circunstância no sentido em que não foi propriamente o trabalho. Nós conhecemos em trabalho, mas eu nunca trabalhei muito com ele por trabalhar com o Belmiro. Então ficamos amigos quase organicamente. E, pá, e o gajo é incrível. Então, de repente, ele percebe bué da bem a linguagem de, olha, pá, eu quero meio fazer isto, apanha tipo o Diogo, não sei o quê, bora só escrever aqui uma cena rápida, pumba, pumba, pumba. Ok, diz esta frase desta maneira, tal, tal, tal. Tipo, isto tudo com o Cruz, com o Sérgio e com o Diogo, né? Meio a definir a coisa. Ok, bora fazer isto, vai, siga. E, de repente, vemos o resultado final e é tipo, lindo. Então, eu estou este tipo de trabalho é mesmo o que eu curto fazer, que é ir para sítios... E imaginar pequenas brincadeirinhas, pá, por exemplo, nos Amigos Chegados fiz uma cena que foi. Nós vimos uma loja que se chamava Tony Country, em que só vendiam roupa de country, tipo chapéus de cowboy, cintos. Pá, então eu fiz tipo meio uma brincadeirazinha para os Amigos Chegados de tipo comprar um cinto e comprar um boné daqueles e fiz uma gravação, não sei o quê, meio ali brincadeira. E de repente essa brincadeira vai ter uma extensão no programa do Diogo, não querendo dar muito spoiler. E, ou seja, porque de repente olhei, pá, foda-se, isto era bem fixe, fazemos isto. Pá, e este está a ser, isto é mesmo o trabalho de sonho. Que é vir viajar, estar a curtir, mas estar sempre com cabecinha de comedy, de, ok, isto é bué da bonito, bora aqui contrabalançar se calhar com alguma coisa, não sei, bora fazer este mini sketch, pá, e está a ser bem fixe, nesse aspecto. Pá, que é que eu também não posso demorar muito mais que temos que ir trabalhar agora. Nós vamos ter aqui um dia para guião. Mas, nós também, isto também pode ser uma coisa induzida em erro porque nós estamos a ser tratados como reis. Ou seja, nós estamos a ter muitos compromissos diplomáticos e políticos e formais que temos que ir fazer encontros, não sei o que, com certas pessoas. Isso também está a ser surreal, não é? Parece que isto que começou, não é, com uma brincadeira porque por acaso há uma pessoa que tem um nome parecido a uma terra, pá, de repente, não é, estão a organizar eventos grandes em que estão aí centenas de pessoas e há uma batalha de rap e há não sei o que, não sei o que mais, porque nós estamos aqui, não é? E é giro. Basicamente, eu não posso contar também muitas mais coisas porque entretanto vocês vão ver noutros conteúdos, no do Batáguas, por exemplo, quem não vê o conteúdo do Batáguas, pá, acho que compensa bué ver o próximo episódio. Acho que compensa ver todos, né? Mas o próximo episódio acho que vai ficar muito fixe. E entretanto, vou escrever aí stand-up para vocês ouvirem essas histórias que eu tenho para contar que são surreais. Surreais. Malta, espero mesmo que tenham curtido. Obrigado por estarem desse lado. Obrigado pelas mensagens que mandaram esta semana. Obrigado a toda a gente que me pediu para estar nos Amigos Chegados. Eu não estava à espera de ter essa adesão. Por isso é que eu também mandei esta brincadeira. Pá, e desculpem a malta que não consegui pôr. É só mesmo por uma questão de... Pá, não faz sentido de repente. Porque senão eu não consigo responder a toda a gente e coisa e falar. De repente ter tipo 400 ou 500 pessoas nos Amigos Chegados. Por isso, já. Depois na próxima, eu vou fazer isto mais vezes e vou tentar não repetir pessoas, ok? Vou fazer meio um Excelzinho ou caralho e vou ver, ok? Malta, espero mesmo que tenham curtido. Vocês são os maiores. Vemos para a semana. Este foi o Meio de Norte.